Brasil em Debate discute a reforma política com os deputados Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. E a gente ia retomar com o deputado Marcos Pestana, dizendo o que o senhor acha da possibilidade de uma constituinte exclusiva para a reforma política.
Olha, tem uma coisa que o Chico mencionou na intervenção inicial, foi uma expectativa falsa e uma percepção falsa vendida. Achar que a reforma política brotou nas ruas, que é uma demanda radical, é uma grande mentira. O mais próximo que teve nas ruas em junho de 2013, naquelas grandes jornadas de rua, foi aquele cartaz apropriando a palavra de ordem dos indignados espanhóis. Vocês não nos representam. Isso foi, mas ninguém demandou. Ali as pessoas estavam por tarifa de ônibus, mobilidade urbana, qualidade na saúde e na educação, temas muito concretos do dia a dia da população. O tema da reforma política é um pouco abstrato, é um tema institucional que não toca, não interpela o cotidiano da população. É preciso que a população tenha claro que melhorando o sistema político, o sistema decisório, melhora a educação, o transporte urbano, a saúde, tudo. Mas a percepção, falar que é um clamor, a presidente Dilma induziu ao erro. Essa coisa, ela respondeu com reforma política às manifestações de 2013. E, na verdade, o que estava colocado na rua em 2013 não era reforma política. Dito isso, qual é o problema da proposta de uma constituinte exclusiva? Há um grande debate jurídico de que, como você tem instituições funcionando, a democracia plenamente vigente, uma constituição em vigor, não há que se ter o poder constituinte, que constitui o poder. Seria esquisito, porque as instituições, o Congresso está funcionando. Eu entendo a lógica de quem propõe isso, mas do ponto de vista jurídico, inclusive, porque lá em Minas a gente fala onde passa boi, passa boiada. Então você começa com reforma política e pode ir para o controle da imprensa, pode ir para não sei o quê.
Essa foi a objeção à proposta do ex-deputado Roberto Magalhães.
Ele já muito propôs complicado e juristas acham que não cabe constituinte. O que eu acho? Eu acho, infelizmente, até estavam gozando, dizem que teve uma reunião de líderes mais pragmáticos, onde eu e Henrique Fontana e Marcelo de Castro fomos tratados como os três mosqueteiros, assim, como os idealistas, os que e tal. E eu falei, quem é o D'Artagnan? Provavelmente é o Chico, que é o D'Artagnan. E os mosqueteiros sempre guerrearam por boas causas. Então eu fiquei orgulhoso dessa menção que foi dito. Mas eu brinquei ontem com o Marcelo de Castro nessas votações. Eu falei assim, olha, reforma política nevermore. Eu estou fundando uma frente de defesa da ararinha azul contra a extinção. Vamos mudar a página, porque eu acho que a reforma política, o Brasil perdeu o tempo. Eu só acredito que será feita uma reforma política no fundo do poço, numa crise de governabilidade, como o Japão, por exemplo, viveu em 1993 e migrou do distritão para o distrital misto.
Agora, uma proposta que foi cogitada, que se discutiu durante até a derrubada das três propostas, foi a gente continuar com o atual sistema com o fim das coligações. Isso é possível, deputado Chico Alencar?
É possível, até porque as coligações não honram o que o nome mesmo diz. Não é uma coligação partidária a partir de um programa comum que se desdobrará depois das eleições. Não é nada disso. É um ajuntamento interesseiro, rebaixado, com algumas motivações inconfessáveis.
Desalinhado nacionalmente, né?
Desalinhado nacionalmente. É uma bagunça, né? É um saco de gatos, sem critério nenhum. O PSOL, do tamanho da sua pequenez, é contra a atual forma de coligação na proporcional. E votaremos assim, para surpresa de muitos co-irmãos pequenininhos também. Agora, a gente sempre diz, querer colocar nos pequenos partidos a responsabilidade pela degradação do sistema político brasileiro é injusto. Porque se há pequenos e há de aluguel que se vendem, há grandes que os compram, que fazem barganhas. Então,
é verdade.
Vamos também, como a gente diz, tem grande que sofre de nanismo moral. Tem grande que opera contra a própria ideia de partido. Eu fiquei surpreso de ver partido grande defendendo o tal distritão, que é o império do individualismo e o fim da ideia de solidariedade partidária. Felizmente não passou.
É elogiável essa posição do PSOL, porque parece, quando você introduz o fim das coligações proporcionais, que é uma conspiração contra todos os pequenos partidos. E o PSOL é o único dos chamados pequenos partidos que defende o fim, porque ele tem identidade ideológica. Houve uma proliferação. O mundo vive uma crise ideológica. O socialismo esboroou com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética. A social-democracia mergulhou numa crise fiscal na Europa, que é isso que nós estamos assistindo. O liberalismo foi o responsável pela crise mundial de 2008, por falta de regulação do mercado financeiro, que provocou as bolhas. Então, assim, há uma crise ideológica. Não há tanta ideologia, o Cazuza quer uma ideologia para viver, né? Não tem tantas ideologias. Nós temos 28 partidos, 32 registrados no TSE e 40 a caminho. Não há espectro ideológico programático para isso tudo. Então, nós vamos defender o fim das coligações, dando margem, inclusive, tirando barreiras que existem hoje, por exemplo, das sobras de votos. A Luciana Genro, no Rio Grande do Sul, teve uma expressiva votação, mas não, o PSOL não atingiu o coeficiente. Nós estamos dispostos, o do PSDB, a acabar com a coligação para dar autenticidade, mas abrir a sobra, a disputa das sobras de voto para aqueles que não alcançaram o coeficiente. Então, isso permitiria aos pequenos partidos, por exemplo, Luciana Genro estaria aqui no Congresso, lá na eleição de 2010, que ela foi candidata e não teve presença aqui. Então, eu acho que é possível aperfeiçoar o sistema atual. O sistema atual é muito ruim, é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Você só tem jeito de aproximar a sociedade da representação e baratear as campanhas de duas formas. Ou pela lista, que 56 partidos, países adotam, pela lista que coletiviza a relação, não é individualizada. Na Espanha, se o PP vai bem no governo, ele é premiado. Se vai mal, é punido. O PSOE é a mesma coisa. Agora surgiram novos partidos. Então, assim, ou vai para a lista, ou reduz o território, que barateia as campanhas e aproxima a população. Ou coletivamente ou individualmente. Fora isso, não tem que inventar roda, né? Esse sistema é muito ruim, o nosso sistema brasileiro. Mas a decisão da Câmara é que todo mundo quer mudar, todo mundo acha ruim, mas vai ficar esse mesmo.
A gente não tem muito tempo, mas eu gostaria de tocar num outro ponto, que é um outro ponto central, que é a questão do financiamento público de campanha. Em alguns países se adota o público exclusivo. Isso em alguns deu certo, em alguns deu errado, alguns liberam o financiamento para empresas, para partidos, para candidatos individuais. A Câmara já rejeitou o financiamento de empresas para candidatos individuais, mas o resto
é
está em aberto.
Eu estava concordando tudo com o Chico, agora nós vamos divergir.
É por isso mesmo que eu... Mas a gente tem pouco tempo para essa divergência, deputado Chico Alencar.
Como dizem pelo menos 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, reconheçamos que eles têm notável saber jurídico, pelo menos, e sensibilidade política. Empresa não é pessoa física, empresa não vota, empresa não doa para a campanha, tem interesses. Eventualmente, uma ou outra pode doar, porque você conhece o empresário ou o grupo societário lá, dominante, e pode contribuir para uma campanha sua. Mas, via de regra, como aliás disse Paulo César Costa na CPI aqui da Petrobras, ela faz investimento para ter retorno depois. Com a atuação parlamentar bem simpática a ela, na constituição de leis e de iniciativas e de emendas, etc, etc, e nos executivos, sobretudo, inclusive em concorrência, enfim, é porta de entrada da corrupção. Seria muito bom para o Brasil experimentar, que não significa vai acabar a corrupção, o Caixa 2, não, mas você dá um passo adiante, bota só financiamento de pessoa física com teto e o financiamento que já existe, que ninguém contesta, ninguém, que vem do fundo partidário, que precisa ser muito mais transparente, precisa ser muito mais bem gerido, porque muitos partidos usam pessimamente esse fundo. Olha, de maneira meio obscura. Financiamento de empresa só para partido, como ainda se pretende resgatar erradamente, porque nós já derrotamos isso, não passou com uma emenda constitucional, é um perigo ainda maior. Você vai aí falar assim, não, cada empresa só dá para um partido. Você vai ter o partido das Friboi, o partido da Odebrecht, o partido...
Elas não vão entrar nessa, elas não vão se partidarizar.
Eu apelo para as empresas, se a gente não conseguir vedar isso, que não doem para mais ninguém, nem para o Marcos Pestana, que merece.
Não, não se trata disso. Esse não é um tema fácil, na verdade. verdade, o Congresso está numa saia justa, uma sinuca de bico nesse tema, porque, primeiro, a população não quer o aumento do gasto público. Isso é dado de pesquisa, sim, com campanhas e atividade partidária. Não quer tirar dinheiro da saúde, da educação, para pôr em campanhas políticas ou em sustentação de partidos. Mostra disso é a ampla rejeição à ampliação do fundo partidário. Houve uma rejeição unânime à triplicação dos recursos para o fundo partidário. Então, a população não quer ampliar, não quer o financiamento público. A Itália, por exemplo, está saindo do financiamento público exclusivo para o financiamento privado. Países até bolivarianos, como Equador e a Venezuela, não têm financiamento público. Segundo, pessoa física. É uma ideia bonitinha, mas inoperante. Eu fiz uma experiência pessoal em 2006 e foi um retumbante fracasso. Queria uma campanha financiada, pulverizada, sem rabo preso com ninguém, sem compromisso nenhum, sem financiador, e foi um retumbante. Não há tradição no Brasil, não é como nos Estados Unidos.
Eu fiz a mesma experiência, estou aqui.
Não, mas está certo, mas você é popstar. Você é popstar no Rio, eu não sou. Mas assim, as pessoas físicas, não é como nos Estados Unidos. As pessoas físicas não têm tradição de participar do financiamento de campanha. Por outro lado, o financiamento de empresa, com essa sucessão de escândalos, está traumatizado. Tá. É o que o Chico falou. Todo mundo fala assim, empresa. A fonte da corrupção não é o financiamento das campanhas. A fonte da corrupção é a existência de bandidos, ladrões, corruptos e corruptores. Não é... É um engodo isso. É mistificar a questão... achar que é produto do sistema político a corrupção. Não é não. 90% da Lava Jato e do Mensalão é enriquecimento individual. É sem vergonha isso mesmo. Tem nada a ver com financiamento de política. Então é o seguinte, nós estamos numa saia justa. Eu sou a favor do financiamento misto, por isso tudo, com limites e regras de transparência. Limites físicos e percentuais, de despesas e de doação de pessoa física e de pessoa jurídica, de empresas, com regras de transparência clara, onde o eleitorado entre no processo eleitoral visualizando na internet quem está por trás dos candidatos, quem financia aquele candidato. Eu defendo que a captação seja anterior ao processo eleitoral e seja publicizado. Então é uma discussão complexa, eu acho uma ilusão, vai ser o festival do Caixa 2 e a criminalização da política, a regra aprovada nessa votação da reforma política.
Muito obrigada, deputado Marcos Pestana. Muito obrigada, deputado Chico Alencar. A gente fica por aqui, mas se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.